Resenha informativa aos sábados.
Aqui na Rádio Namib, fala a verdade.
Saudações. Sejam bem-vindos à resenha informativa na Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sábado, 18 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, apresentação de Luísa Gomes. Vamos ao desenvolvimento das principais notícias que marcaram a semana vinda. Os antigos trabalhadores da Mecanagro, no Namib, reclamam a pensão de reforma. Carlos Francisco é um dos antigos trabalhadores da Mecanagro, no Namib, que está há mais de 8 anos sem a pensão de reforma. A Mecanagro foi a antiga empresa de mecanização agrícola, agora extinta por decreto presidencial. Carlos Francisco, em companhia da sua esposa, vieram ao Namib Fala a Verdade para manifestar o seu descontentamento.
Como é que se chama?
Carlos Francisco.
Conta-nos como é que você foi para a Mecanagro.
Em 1979. Primeiro trabalhei na agricultura, no mesmo ano. A agricultura, quando houve uma paralisação da agricultura, me mandaram para a Mecanagro. A Mecanagro, onde comecei a trabalhar até agora, quando foi reformado.
O mais velho tem quantos anos agora?
Agora tem 70 anos. Eu sou operador de máquina. Trabalhava no campo agrícola, com trator, ia fazer os trabalhos nos campos privados, nos povos, em geral. Até agora, quando chegou a minha altura da reforma, e mandaram sentar em casa. Mandaram sentar em casa, não me deram nenhum documento, nenhum da reforma, nem o salário. Até agora estou sentado em casa sem fazer nada.
Quem era o chefe de recursos humanos na altura, na Mecanagro?
O senhor Felipe. Ele estava ocasião disso. Ele me mandou pôr na reforma. Ele conhece, pra, sem documento nenhum. E eu estou esperando até agora. Ele só está mandando esperar, que o documento daqui a pouco vai vir de Luanda para aqui. E de Luanda não, até agora não aparece.
E a Mecanagro já deixou de existir por decreto presidencial.
Sim. E agora, onde eu vou trabalhar? Eu tenho o direito para me dar minha reforma, para eu conseguir ver o bem-estar da minha família que está em casa. Eu não vou estar ali sentado, sem documento nenhum, da reforma. E como eu não vou tirar dinheiro para andar comer? Eu quero a minha reforma diretamente, vendo a minha mão e fico contente para ir para a minha reforma.
O que, que ele disse?
Bom, ele disse que manda karma e o documento da reforma vai vir de Luanda. Nem daqui, porque aqui nós não temos dinheiro no cofre do Estado para nós te dar a reforma diretamente. E então, até agora estou a esperar a resposta de Luanda para me mandar a reforma para aqui.
É, temos aqui, então, a esposa aqui do meu mano. Como se chama?
Chamo Maria Florinda.
Maria Florinda. Você nasceu aonde, Maria Florinda?
Eu fui nascer em Tuambala.
Olha, diga-me só, quais são os problemas que passa o teu marido? Não recebe salário, não recebe o dinheiro da reforma. Como é que vocês têm feito para sobreviver?
O próprio chefe disse, você espera, a vossa reforma vai sair em Luanda, o indocumento vai sair em Luanda. Mas dia hoje, renderam as costas. Ele trabalhou muito, todos os lados mesmo que girou a província do Namibe. Ele trabalhou muito, mas dia hoje não está lhe ligado, lhe mandaram sentar em casa aqui. O mais velho, vai sentar em casa.
Mas quem lhe mandou sentar em casa?
Ele mandou sentar em casa de Mungu. Que senta em casa, não anda a vir mais. Porque...
O Jimungo é que é do recurso humano?
É mesmo. Mas até dia hoje, nós o sofrimento entrou dentro de casa. Nem por menos 100 kwanza para comprar 1 quilo de fuba. A fuba subiu, está 40, não tem nada de comer.
A fuba está 40 ou está 400?
Está 450, não tem nada de comer em casa. Não tem nem comprar com tudo, nem sabão, nem homo, não temos nada. Estamos difapados mesmo, mais velho, nem de pôr dos peixes dele não tem. Ele não tem família, a família dele sou eu.
A degradação das condições sociais e má governação está na base da onda de manifestações em Angola. Jornalista Fonseca Ching.
Esta afirmação foi defendida nesta quarta-feira, 15 de setembro de 2021, à margem do debate sobre o direito à manifestação e os processos da PGR resultantes dos incidentes de 30 de janeiro em Cafofo, na província da Lunda Norte, promovido pelo Namib Fala a Verdade. Francisco Canjamba, advogado e ativista cívico no Namib, afirma que a razão fundamental da manifestação é a degradação das condições sociais.
A má governação é a principal causa das manifestações em Angola, porque ninguém devesse estar acomodado no sofrimento. O sofrimento não acomoda. E a esta altura nós temos que gritar de uma ou de outra forma. A manifestação é uma maneira também de participação do cidadão para influenciar as decisões. O povo, quando não acorda, e os governantes dormem. E dormem de que forma? Fazem e desfazem. E tudo contra o cidadão e enriquecem-se. Neste caso, enchem os seus bolsos, porque o cidadão está doente. dormir. Que as manifestações são uma das maneiras também de o cidadão participar, exigir e também condicionar algumas decisões a favor da vida social. Queremos também enquadrar o nosso tema lá em Cafufo, na faixa Quango, onde, na verdade, pesempora o problema das lutas, é um problema antigo, em que a esta altura, hoje, quem saia às ruas, nas lutas, é confundido com os problemas antigos, mas aqui devemos chamar a atenção aos governantes, que devem ter capacidade de discernir as coisas para assim atuar com clareza.
É no Calívolo, psicólogo.
Há uma impavidez e serenidade das pessoas que poderiam ter feito alguma coisa. Não estamos a falar de sociedade civil, estamos a falar de entidades políticas. É necessário que a oposição, entendendo que aqueles cidadãos expuseram-se às ruas em função dos seus direitos a serem atropelados, a oposição tinha que fazer alguma coisa. É preciso que a oposição seja verdadeiramente oposição e faça ou tenha um posicionamento equivalente àquilo que eles realmente são.
Manuel Candola, jurista e sociólogo.
Mas como é que um país que protege e salvaguarda a dignidade da pessoa humana, quando há manifestações do género, sai mortes, sai tiroteios, sai ferimentos, o cidadão tem a amabilidade, tem a prerrogativa de sair às ruas para se manifestar sobre um direito que está a ser molestado.
As comunidades dos vários bairros periféricos na cidade do Namibe dizem estarem a ser vítimas de usurpação de terrenos pela administração municipal do Namibe, que alega estar a fiscalizar por intermédio de um edital. A jornalista Madalena Chikwenge traz o desenvolvimento desta notícia.
As comunidades dos vários bairros periféricos da cidade do Namibe queixam-se de usurpação de terrenos pela administração municipal do Namibe, que diz estar a trabalhar por intermédio de um edital. Eugênio Carrete é uma das vítimas deste processo.
A situação neste momento é que, a trazer construir, de quando ouvi isso, que o governo está a receber os terrenos, quando estava trabalhando no Camucuio, eu tenho que vir construir no meu terreno. Meteram um muro de 5 fiadas, meteram uma carata de pedra, meteram uma carata de areia. Depois está a aparecer as pessoas da administração, dizer que esse terreno é do nosso colega. Primeiro apareceu o diretor jurídico, diz que o terreno é meu, o diretor jurídico do gabinete municipal da administração de Moçambique, chama-se Cláudio. Depois disto, ele disse que o terreno é meu. Eu disse, não, esse terreno não é vosso, esse terreno é meu, continuei a trabalhar. Depois apareceu mais um senhor chamado Jetro. Encontrou os pedreiros, esse Jetro não me encontrou, encontrou os pedreiros que eu me tirar. Disse, não, esse terreno é meu, para de trabalhar. Tiraram os pedreiros daí, foram eles contratar outra obra. Depois eu trazei mais outros pedreiros a fazer o trabalho. Mas quando fui à administração desta vez, disseram que não, aquele terreno é do Cojo, é do Elísio, que trabalha no gabinete do administrador municipal. Então, neste momento, eu comecei a pensar, esses aí, o terreno é meu. Tem documento, o capitão Batista, que ele me desceu com ele. Tem testemunho, as pessoas que tiveram lá. Agora estava a dizer aqui, aquele terreno foi no inditário por causa do tempo. E eu, o proprietário, que estou a fazer trabalho. Nenhuma metade de areia, de pedra que ele tem lá no terreno. Como que vai legalizar o terreno que tem material e dizer que isso está no inditário é meu? Eu pensei que isso é burro, é pela influência, porque ele trabalha no gabinete do administrador municipal. Todos da administração estão a favor dele. Significa que a própria administração, os homens que trabalham na administração, é que querem fazer business esse terreno aí.
Outro sim é o caso do senhor Monteiro, antigo e segundo comandante provincial da Polícia Nacional no Namibe e atual delegado do Ministério do Interior na província do Uíge, que também se vê obrigado a repartir o seu terreno nas imediações do bairro Sai de Mingadouz.
A apreensão de um caminhão contendo sacos de carvão vegetal cria mal-estar entre autóctones e os fiscais do IDF no Namibe. O desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Madalena Cavaia.
O ato aconteceu na passada sexta-feira, 10 de setembro, tal como explica a cidadã Ana Jovate, que diz estar agastada pelo que passa.
Sexta-feira que prenderam o carvão, até aqui nunca comeram nada, graças a uma minha vizinha, quando faz papa para os filhos dele, divide de lá um bocado para os meus filhos. E minha alimentação sai aí. E meu marido é falecido, me deixou com 6 crianças, só viúva. E o que tem que sustentar minhas crianças, é isso aí, carvão. Não tenho onde é que vou tirar esse dinheiro.
Adriano Ndile, motorista da viatura, disse não ter capacidade para pagar a multa hora aplicada.
Esse 4 milhões, Senhor Jesus, vou tirar onde? Ainda que vender esse taco não chega. Vou trabalhar quantos anos? Então, por isso, eu estava a rejeitar para não assinar esta notificação.
Quem também não está satisfeita com isto é a cidadã Jambela Palema, que fala na sua língua nativa.
O que
dizeram os
pau
não é proibido cortar.
E onde vai jogar dubu? O que dizeram os pau não é proibido cortar. Ela abortaram por quê? Porque estão com fome.
Tulianambi mbehe na jihime.
Come lombi gisefunsh.
Tuliano kangembo nongwa.
Come toradu dimukwa.
Tuliano nyandi.
Come lonyandi.
Jina no kudulingi sema kala. Yamahi, onwe, ojindele jalingo fazenda kuna.
Ojikela shita faze karvan, porque tem brango kita faze fazenda.
Baha uyot vanana, pa dupulu wetale hamwe tuliewu.
Elis komesaru kusa kwa jmaunsh, pa elis pruwetari pa faze mida, pa as crianças dele.
Cerca de 11 cidadãos, entre eles homens e mulheres, vindos do interior do município da Bibala, dizem estar agastados com a apreensão de um caminhão contendo sacos de carvão vegetal pelos fiscais do IDF. No Namibe.
Era a jornalista Madalena Cavaia e o grito de socorro de homens e mulheres. Os líderes religiosos, autoridades tradicionais e representantes dos partidos políticos foram esclarecidos nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021, sobre a implementação do projeto denominado BOAP no Namibe. Francisco Canjamba, secretário provincial da Casa CE no Namibe, disse que o evento foi esclarecedor.
Na verdade, foi sim, esclarecedora. Mais uma vez, começa um processo muito importante para que caminhemos a passos seguros às eleições gerais, que é o processo da fiscalização do registro eleitoral. Vamos começar a movimentar os nossos militantes e credenciar os nossos militantes junto das administrações para que estejam presentes em 16 BOAP, que são os centros onde se vai se tratar os registros eleitorais oficiosos.
Já Vitor Kiamba, representante do MPLA, afirma que é uma forma de ensaiar o processo eleitoral que se avizinha.
O Executivo vai fazendo esses ensaios, vai fazendo a implementação do cartão do município, no sentido de certificar quem está localizado num determinado território, vai fazer a atualização dos dados da base eleitoral, dos cidadãos em condições para exercício de voto. Então é um exercício normal, um caminho de estrada em termos de eleições. Não é um processo completamente novo, a introdução de novos elementos é normal e foi bom para refrescar da nossa memória e prepararmos a bateria.
André Fina, secretário adjunto do PRS, lamentou a falta de apoio logístico do executivo angolano para os fiscais eleitorais.
Lamentamos apenas a situação de logística, que será a cargo de cada partido político. O Estado não vai ajudar, mas nós estamos preparados. Mesmo no encontro que tivemos, falamos com o senhor diretor, o qual dirigiu a mesma reunião, no sentido de haver uma cooperação no seio dos fiscais com os tais operadores, para que todos trabalhem de forma conjunta para o bom resultado.
Por sua vez, Abelardo Lemba, diretor do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa, esclareceu o objetivo do projeto.
O BOAP é o acrônimo do Balcão Único de Atendimento ao Público. E ele tem uma natureza de ser um serviço assim instalado nas administrações municipais, nas administrações comunais da província do Namibe e do país, que visa simplificar os procedimentos, torná-los mais céleres na administração pública, congregar serviços, desmaterializar e desburocratizar alguns procedimentos da administração pública.
Qual é o objetivo da sua implementação?
O objetivo da sua implementação, primeiro, tem a ver com a questão do registro eleitoral oficioso. Nos termos da Constituição e da lei, o registro eleitoral é oficioso e é realizado por um órgão da administração pública.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora. Nós nos despedimos com vontade de voltar na próxima edição, se Deus quiser. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Resenha informativa aos sábados.
Aqui, na Rádio Namibe, fala a verdade.